Na infância, José Trigueiros escrevia tanto como qualquer outra criança. Dos ditados e composições à escrita de forma mais séria, José Trigueiros leu sempre muito e sublinha o gosto literário diversificado e também a importância da leitura para a escrita. Entre outros prémios, foi distinguido por 5 vezes consecutivas no concurso Jovens Criadores. Representou também a jovem literatura portuguesa em eventos internacionais. Perfeccionista, porventura em demasia, ainda não publicou em nome próprio, mas foi um dos organizadores da coletânea Como Desenhar o Corpo Humano. A obra reúne 21 textos de 21 autores, todos eles distinguidos no concurso Jovens Criadores. Da poesia à prosa, a coletânea prima pela diversidade, com textos para todos os gostos. Possibilita também o contacto com 21 escritores, alguns deles desconhecidos do grande público. É também pretexto, mais do que válido, para estarmos à conversa com José Trigueiros. O mote para esta entrevista é a coletânea Como Desenhar o Corpo Humano. É um livro que reúne 21 textos de 21 autores, 21 jovens que venceram e participaram no concurso Jovens Criadores. Estamos a falar de nomes como João Tordo e José Luís Peixoto, mas também o teu caso, José Trigueiros, barcelense. Antes de falarmos desta coletânea, vamos também olhar o teu percurso literário. Participaste no concurso Jovens Criadores. O que é que representava para ti participar neste concurso e todo o percurso literário que foste construindo também?
Bom, para começar, acho que começaste pela maneira perfeita, não é? Foi um concurso que ganhou o João Tordo, ganhou o Peixoto. Passaram outros nomes, como o Bruno Vieira Amaral, passaram o Bon Jaque. Eram escritores que eu na altura já admirava. E claro que eu tinha interesse em participar porque normalmente um escritor, quando começa a escrever, tem aquelas inseguranças de se realmente é bom ou não. E se estes escritores que eu gostava já tinham ganho este concurso, eu também tinha curiosidade de saber se eu estaria ao nível deles ou não, não é? E por isso é que eu comecei a participar. Depois, posteriormente, uma vez que participei 5 vezes, tive a felicidade de ser selecionado 5 vezes, participava mais por causa das bienais, porque este concurso tem uma bienal internacional na Europa e no Mediterrâneo, e depois tem outra que também é da Cplp, e eram viagens muito interessantes quando era selecionada, claro, e essa experiência de conhecer artistas de todo o mundo também me fascinava. Portanto, mais ou menos por estes 2 motivos pelo qual comecei a participar neste concurso.
Já foste adiantando essa questão, foste distinguido por 5 vezes consecutivas no concurso Jovens Criadores, foste ganhando também outros prémios ao longo do teu percurso, representaste a jovem literatura portuguesa em países como o Brasil, também Angola, Itália e Inglaterra. Como é que se vai começando a lidar com esta responsabilidade e, suponho, também com uma exigência crescente?
Pois, realmente é interessante a pergunta. Eu não tinha noção dessa responsabilidade. Eu lembro quando estava em Angola, ou então quando estava em Roma, achava muita piada aquilo tudo. Achava piada estar ali a conhecer pessoas de todo o mundo e estar com alguns portugueses comigo, mas não encarava isso como eu estava a representar um país, uma nação, uma escrita, porque isso é demasiado grande para mim. Mas realmente houve uma altura em que eu fui a Nottingham, fui sozinho, não havia orçamento para enviar mais pessoas naquele ano, foi no ano da troca. E estava numa praça muito grande, lembro-me que chamaram pelo meu nome, estavam a anunciar todos os nomes, todos os artistas de todos os países, e disseram representar Portugal, José Trigueiros. Aí aquilo caiu-me como uma bomba, não é? Eu estava ali descontraído, a conhecer pessoas, a falar de literatura, e de repente não, estava mesmo a representar a literatura portuguesa, e comecei a tomar mais a sério estes concursos. Não era só um entretenimento e uma procura de afirmação, mas era também algo mais importante do que isso. Ainda não tenho uma carreira muito significativa, apenas acabo de ser publicado nesta primeira coletânea, que reúne os 21 textos, mas acho que foi um começo, neste concurso em específico, que me deu muita responsabilidade e vontade de querer fazer mais. Mais ou menos por aí, acho eu.
Vamos recuar um pouco mais. Consegues identificar o que é que foi sendo determinante para ganhares o gosto pelas palavras e pela escrita?
Repare, eu sempre li muito. Isso é algo que sempre tive muito presente na minha vida. Ler livros, eu lembro que tanto quando vivi com meus pais como depois posteriormente quando vivi com tios, havia o costume de ver novelas e eu estava enfiado num sofá a ler livros, mas não, realmente não tinha aquela coisa de escrever. Isso apareceu muito mais tarde, quando tinha para aí cerca de 21 anos, 20 anos talvez, escrevia coisas muito más. Realmente agora nem quero olhar para elas, já apaguei todas, mas acho que é isso o começo normal de cada escritor. Mas eu naturalmente, eu realmente não pensava que era ser um escritor nem nada. Realmente comecei a escrever coisas que me saíam do nada e depois mandava até para professores e para amigos. E, claro que os amigos são sempre amigos, mas os professores eram bastante honestos e diziam que não valia nada. Mas continuasse a escrever porque é sempre bom escrever. E aos poucos, pronto, fui começar a participar em concursos. Mas acho que foi, sim, naturalmente a escrita, e comecei bastante tarde. Não comecei desde pequeno, como a maior parte dos escritores dizem que começaram, e acredito que começaram, mas no meu caso foi o contrário. E talvez por isso é que leva um certo atraso também na minha carreira ainda. Não tenho um livro só meu, espero que para o ano já o tenha, mas mais vale começar tarde que nunca, não é?
Ganhaste o teu primeiro prémio no concurso Jovens Criadores, numa altura em que estavas precisamente em Barcelona, se não estou em erro, a estudar a realização cinematográfica. E foste também premiado no cinema. Como é que vais conciliando, ou como é que ias conciliando estas duas artes? Elas complementam-se na tua carreira?
Sim, de certa maneira sim. Embora quando escrevo para cinema, eu neste momento não tenho dedicado tanto ao cinema, mas quando escrevia para cinema não pensava da forma literária. Porque para o cinema escrevemos pensar em imagens, não é? Comunicamos com imagens. É uma escrita completamente diferente. Mas ambas as coisas surgiram mais ou menos ao mesmo tempo, em Coimbra, quando estava a estudar estudos artísticos, fui conhecendo melhor o cinema. Eu lembro que havia lá uma videoteca que tinha só VHS, uma coisa muito antiga, mas tinha toda a história clássica do cinema, desde Godard aos antigos, Hans Stein e tudo isso. E eu fui de propósito comprar um leitor de VHS só para devorar aquela videoteca toda, enquanto também consumia livros. E acho que ambas as escritas começaram mais ou menos ao mesmo tempo. Eu escrevia contos, depois escrevia guiões. E, de facto, em Barcelona, quando estava só a tirar o mestrado em realização cinematográfica, só me dedicava mesmo ao cinema, porque não havia tempo para mais. E, portanto, a literatura ficou um bocado parada. E depois, quando voltei para Lisboa, é que voltei outra vez a escrever mais seriamente, a voltar à literatura novamente, e o cinema ficou outra vez parado. Portanto, eles os dois não convivem muito bem um com o outro, e vou tentando fazer o que posso. Isto, aliado à profissão que tenho, que me ocupa os 5 dias por semana, que não tem nada a ver com a literatura ou a arte, porque em Portugal tem que ser assim. Mas é um desafio interessante escrever para ambas as artes.
Tens uma profissão relacionada com marketing. O cinema e a literatura contribuem de alguma forma positiva para a tua atividade profissional?
De certa maneira, eu cheguei a esta atividade profissional devido à carreira que tenho em literatura. Devido aos prémios, devido porque é comunicação. Marketing também é comunicação. Hoje em dia, sobretudo, tem um ciclo bastante criativo para as pessoas se convencerem a comprar alguma coisa, e foi com esse currículo que eu consegui chegar até marketing. Mais uma vez, também foi uma ocupação que me tirou bastante tempo para a criatividade. Nos últimos 2 anos deixei quase tudo parado para tirar mais formações relacionadas com marketing, para poder evoluir na carreira. Mas sim, são complementares. Gerir uma rede social implica ser criativo, implica saber comunicar com as pessoas, e a literatura também é isso. Também é entreter, também é comunicar. Portanto, acho que sim, as duas coisas complementam-se um bocado, embora o que eu gosto mais é escrever.
Vamos olhar agora e atentar nesta coletânea Como Desenhar o Corpo Humano, que também organizaste. Como é que surgiu esta ideia de publicar em livro trabalhos, textos que foram já premiados ao longo de vários anos de concursos Jovens Criadores?
Isto era uma ideia que eu já tinha há bastante tempo, tanto eu como o Tiago Patrício, que é outro dos escritores, e assim com a obra mais publicada, e que também ganhou 4 vezes este prémio, também foi bastante bienais. Mas sobretudo foi uma ideia que eu já tinha há bastante tempo, porque eu vi todos estes nomes, que na realidade são uma nova literatura portuguesa que nós temos. Basta ver os nomes que estão na capa e darmos conta que é uma nova voz de literatura, e na qual ainda faltam alguns que não conseguimos incluir. Mas eu pensava que era realmente triste ter estes contos todos inéditos, a maior parte deles, enfiados em gavetas e lá na sede do Clube Português Artes e Ideias, que tinha que sair para o público, porque acho que é interessante ver como é que estes escritores escreviam quando tinham 19, 20, 21 anos. Alguns destes textos têm uma qualidade muito boa e nunca tinham sido publicados. Portanto, foi mais natural pensar que ao fazer 20 anos, porque realmente esta coletânea era para celebrar os 20 anos, mas depois demos-nos conta que já tinham passado 21 anos e incluímos mais um autor, porque demorou bastante tempo a fazer a coletânea. Tivemos que pegar em textos em papel e passar para o computador, contactar os escritores, encontrar uma editora, falar com o IPDJ, falar com o Clube de Três Artes e Ideias. Entretanto, subiu para 21 autores, mas eu acho que era um livro essencial, é um livro que fazia falta à história da literatura portuguesa, e que eu acho que no futuro ainda vai ter mais presença, mais importância.
Como é que foi feita esta triagem, esta seleção dos autores que constam no livro?
Foi bastante complicado. Normalmente, por ano, são selecionados entre 8 a 10, às vezes 5 escritores, porque é uma seleção. Portanto, há sempre 5 vencedores, 8 vencedores. Depois dos melhores, segundo o júri, é que vão às bienais e tudo isso. Mas todos os contos que são selecionados são vencedores. Portanto, era um total de, creio que eram 150 textos. E selecionar 21 realmente não foi fácil, mas eu e o Tiago Patrício impusemos alguns critérios, entre os quais era importante a notoriedade do escritor, que é importante saber o que é que o José Luís Peixoto escrevia, o que é que a Margarida Valdegado escrevia, o próprio Rui Costa. Portanto, esse era um dos critérios. O segundo critério era o número de participações. Por exemplo, se um escritor participou 3 vezes, isso dava uns certos pontos a mais. E também nas bienais. E depois houve uma terceira triagem que já foi... ou seja, destes 150 passámos para metade e dessa metade demos um segundo júri, que era o Manuel do Jornal de Letras e a Cristina Pérez do Jornal Expresso. E aí o terceiro critério era a qualidade literária. Foram eles que fizeram realmente a última seleção dos 21, que é o que apresentamos aqui, mas foi um desafio interessante. O desafio maior será fazer uma segunda edição, porque aqueles que ficaram de fora também são muito bons e será sempre um objetivo continuar com isto.
Como é que tem sido o feedback? O que é que as pessoas vos dizem por recordarem estes escritores? Há alguns que foram ficando mais apagados depois de terem participado no concurso, outros com mais notoriedade no meio literário. O que é que as pessoas vos têm dito desta coletânea?
Engraçado, porque o feedback que me tem chegado, a maior parte é de escritores desconhecidos, ou seja, desconhecidos, enfim, que as pessoas não encontram tanto nas livrarias. Por exemplo, o Jorge Vaz Nande, comentaram-me que gostaram muito do conto deles, há uma ou duas pessoas. Também, pronto, a Marlene Ferraz já é mais conhecida, mas também já me chegaram comentários. O Miguel Marques, são nomes que, pronto, já têm na sua obra publicada, mas não são tão conhecidos como Peixoto, como Tordo, como Valério Romão. E é interessante que as pessoas falem mais desses do que propriamente dos conhecidos. Significa que há que é aqui realmente uma oportunidade para estes escritores terem um feedback e poderem publicar mais livros. Isso é muito bom. Acho que o objetivo também é esse.
Certa vez, numa outra ocasião em que conversamos, deste conta da tua vontade, também da ambição de poderes ser escritor. Como é que tem sido a tua vida literária desde a última participação nos Jovens Criadores?
Tem estado parada. Foi o que eu tinha comentado. É quase impossível ser escritor em Portugal, porque somos um país que lê muito pouco. Somos os que menos lêem na Europa. Acho que contamos pelos dedos o número de escritores que conseguem viver só disto, só de escrever. Eu dei-me conta que não podia ambicionar só isso, que tinha que investir noutra carreira, tinha que ter mais formações, que tinha que ter um ganha-pão, não é? E a literatura começou a ficar em segundo plano nos últimos 2 anos. Agora que já tenho um emprego mais ou menos definido, tenho dedicado mais à literatura outra vez. Mas pronto, isto são coisas que acontecem em países que não têm muito investimento em artes, como o nosso. E acho que é uma realidade que é paralela a todos os escritores. Mas agora que já estou mais dedicado à literatura, acho que para o ano já lanço um primeiro conto só meu. Um primeiro livro só meu. E espero conseguir ter um equilíbrio entre a profissão que tenho à semana e a profissão que tenho ao fim de semana, que é de escritor. E que consiga fazer mais coisas, mas é sempre assim em Portugal, infelizmente.
Já foste adiantando um pouco a questão, essa vontade de tirar os textos da gaveta e publicar em nome próprio.
Sim, claro, essa vontade sempre esteve, mas eu sou bastante perfeccionista, eu quero que os textos estejam mesmo bastante apurados, isso é uma coisa que vai contra mim. Demoro bastante tempo a escrever, às vezes estou a matar toda só com um parágrafo, mas aos poucos vai saindo. Este livro que tenho agora são de pequenos microcontos, são para aí 13 microcontos, já tenho metade, portanto acho que para o ano poderá sair, já tenho uma editora também interessada. Mas sim, estão na gaveta há um tempinho e acho que está na altura, na gaveta tecnológica, não é? Que agora é tudo com computadores. E acho que está na altura de ir mesmo para a livraria, começar a dita carreira, porque um escritor não tem carreira enquanto não tiver obra publicada. Os prémios são bonitos, mas realmente não existimos se não tivermos um suporte para as pessoas lerem. E esse é um investimento agora para o futuro.
Já há pouco disseste que, enquanto escritor, és muito perfeccionista. Olhando de fora, o que é que dirias do José Trigueiros como escritor?
E que ele tem que pôr um bocado de pilhas, porque esse perfeccionismo às vezes é impeditivo. Eu às vezes digo a mim próprio que não posso ser tão perfeccionista, tenho que escrever mais rápido, tenho que deixar de lado o olhar depurado. mas por outro lado também gosto mais do resultado final, porque acaba por ser aquilo que eu realmente quero, porque escrever não é só contar uma história, tem a ver com composição musical, as palavras têm que ter uma sua musicalidade, têm que soar bem, têm que se ouvir bem, temos que comunicar de maneira bastante boa. Pelo menos para mim, claro que há vários tipos de literatura, a literatura que eu aprecio é esta. Portanto, estou num processo de criação, se calhar tem que evoluir um bocado mais, mas é o que eu digo, eu comecei muito tarde, comecei com 21 anos, portanto, aos poucos já ia chegar lá, mas vejo-me como um escritor bastante profissionista que tem que começar com um bocado as pilhas, se calhar, para ser sincero.
Há pouco disseste que começaste tarde na escrita, mas cedo na leitura. Isso acabou por ter ajudar-te a construir o escritor que és hoje?
Sim, acho que há sempre aquela pergunta, lembro-me quando ia às Bienais, havia sempre assim umas crianças que apareciam e perguntavam o que é que a gente tem que fazer para ser escritor, e a resposta era sempre a mesma, é ler, é uma pessoa só aprende a escrever lendo, mas lendo muito mesmo, o que implica um certo isolamento às vezes. Mas sim, eu comecei a escrever, a ler muito, 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 muito cedo, lia coisas mais também, acho que devo sempre começar por livros mais comerciais, o que importa é que comecemos por algum lado. Depois fui para os clássicos, depois fui para a literatura mais puxada, como se diz, mais difícil de ler, talvez. E agora tenho um gosto bastante diversificado. Não gosto tanto das comerciais, mas gosto um bocado de tudo. E foi importante ter começado a ler desde pequeno. Eu comecei com histórias de tipotinhas, se calhar, e depois fui para uma aventura, e depois daí fui para as coisas mais comerciais, tipo Dan Brown. Não tenho vergonha de dizer que já li Dan Brown, embora hoje em dia ache aquilo uma literatura não muito boa. Mas fui tendo esse processo evolutivo, porque ninguém me ensinou o que é que eu tinha que ler ou não. Lembro que na escola não gostava muito da literatura, e acho que é um problema que temos em Portugal. Não gostava de Fernando Pessoa, não gostava de Camões, e agora adoro-os, não é? Talvez porque na escola devíamos começar de outra maneira. Não é culpa dos professores, é culpa do sistema de educação que temos. Eu não gostava de história, agora gosto muito de história. E acho que foi uma descoberta por mim próprio, aos poucos. E desde pequeno, essa curiosidade para ler é que me ajudou a chegar aí. Talvez quando eu digo que Portugal lê pouco, talvez seja porque obrigámos miúdos a ler coisas que são demasiado complicadas para eles, talvez. E devia começar pelo mais básico. Às vezes o mais básico é uma história da Mafalda, de patinhas. Depois ter a sua própria evolução, acho eu. Estou só a opinar.
Das leituras mais simples às escolhas mais conscientes e criteriosas nos dias de hoje. A leitura a mesma que ajudou José Trigueiros a construir o escritor que é hoje. Formado nas áreas dos estudos artísticos e de projetos cinematográficos e com gosto pela escrita, o barcelense sentiu a necessidade de investir numa outra carreira e na formação na área do marketing, em que atualmente trabalha em Lisboa. José Trigueiros, de 33 anos, foi hoje nosso convidado em Acontece. Em cima da mesa esteve o papel que a leitura tem na sua vida, a construção do escritor e os textos que foram ficando pela gaveta e que esperam um livro em nome próprio.